nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Mais uma vez, muito bom dia a todos aí em casa. Sejam bem-vindos à segunda parte do programa A Nossa Terra, que ao longo dos últimos anos continua a promover e a divulgar semanalmente o que de melhor existe e se faz um pouco por toda a nossa região.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, 50 anos do Oeste Futebol Clube.
Com o apoio
Neltino Café. Momentos únicos.
Bramolde, a experiência em portas dos seus sonhos. No Parque Industrial de Adolf.
Junta de Freguesia de Este São Pedro e São Mamed. Apoia as associações de freguesia.
Em Ponte Lima, desde 1962, a loja da Pimentinha tem sempre a melhor seleção de produtos regionais. Neste Natal, escolha os cabazes da loja da Pimentinha. Saiba mais no Facebook ou Instagram.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a Northman. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
Conhecer os néctares Solar da Pena é conhecer a história de Portugal. Fundada no século XIV, é nesta propriedade situada na sub-região do Cávado que nascem os nossos néctares, criados para momentos de prazer e de partilha. Neste Natal, tenha a história à sua mesa com o Solar da Pena ou conheça os nossos packs ideais para oferecer aos seus familiares e amigos. Venha conhecer-nos em solardapena.com.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer... A paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Por agora, continuamos na companhia dos nossos convidados, do Oeste Futebol Clube, que completa no próximo dia 1 de janeiro 50 anos de vida. Estamos então de volta à conversa. Sugiro regressarmos aqui à conversa com o nosso presidente, o presidente Jorge Rodrigues. Nós já falámos aqui na primeira hora um pouco de como foi o passado e a evolução do próprio clube. Importa agora falar um bocadinho das atividades que têm na atualidade. Para além do futebol, que é a vossa imagem de marca e que vamos já ter a oportunidade de conhecer melhor, sei que o clube também promove ao longo do ano aqui algumas outras iniciativas. Por exemplo, o Carnaval, o São Martinho. Este tipo de atividades serve para reunir a família, a tal família do Oeste Futebol Clube, e também se chegarem à comunidade. Quais são os grandes objetivos?
Sim, hoje em dia a vida de todos nós é passada um bocadinho a correr. Mesmo as próprias famílias não têm tempo para muita coisa. Nós, os nossos atletas também já passam algum tempo connosco. Nós temos equipas que treinam 3 dias por semana, mais jogo ao fim de semana. Já são muitas horas que ali estão. E nós aproveitamos esse momento de união, digamos assim, para lhes passar, principalmente aos mais jovens, algumas daquelas tradições que nós tivemos a oportunidade de viver no nosso tempo. São Martinho, por exemplo, o tempo não nos ajudou, não houve verão, mas é uma coisa que nós sempre fazemos. O próprio Carnaval, embora as escolas também se mobilizem e nós temos grupos, não o clube no seu todo, mas alguns grupos participam nas iniciativas até que a Junta de Freguesia leva a efeito, que organiza. E pronto, e muitas outras tradições.
E este ano sabemos que vão voltar a preparar a festa de Natal. Isso, têm já aqui algumas coisas preparadas, insufláveis, o jantar. Sim. Também do clube.
Sim, isso vamos ter, será já dia 8, dia 9 e dia 16. Porque
são uma grande festa, dividida por várias fases.
Porque não dá para fazer tudo no mesmo dia, somos muitos. Nós, para além dos atletas, também somos à volta de 50 adultos que fazem a gestão do,
de todo este grupo, não é?
Clube, sim. E obviamente depois também não podemos pôr os meninos de 4-5 anos a brincar com os de 12 ou os de 15. Senão
então criaram atividades específicas para cada idade.
Para cada idade, sim. Tem que ser assim, que é para ser uma coisa minimamente organizada e para que toda a gente se divirta.
Isto dá muito trabalho.
Dá muito trabalho.
Para além de toda esta logística de futebol.
Claro.
Terem sempre este cuidado de, nas datas festivas, criarem atividades.
É, mas isto também só é possível porque realmente nós temos uma equipa que é boa. Pronto, uhum. A pessoa é dedicada, é competente e pronto. Isso torna tudo mais fácil.
Muito bem.
Porque de outra forma era mesmo impossível de fazer porque é muita gente.
Nós já aqui há pouco, até com o Presidente da Junta, falámos das vossas infraestruturas, que ele nos deu conta que são de facto uma das melhores daqui da região. Ainda assim, na época passada, tiveram aqui algumas melhorias. Nos WCs, o relvado sintético, era uma grande necessidade que tinham no clube.
Sim, sim. Nós estamos muito bem servidos ao nível da nossa sede social e da nossa secretaria. Realmente não há... Há muitos poucos clubes que tenham essas mesmas condições. Ao nível do nosso espaço...
Para treino.
E para jogo. Pronto, nós também fomos nos reinventando. Vamos adaptando alguns espaços que nós temos para fazer armazém, essas coisas todas. Realmente, em relação a essas obras que mencionou, foi uma mais-valia para nós e uma necessidade. Nós estávamos mesmo a precisar, porque o campo, aquilo estava muito gasto, fruto do... resultado do uso que também tem, que é muita gente a praticar desporto. Ao nível dos WCs também era mesmo muito importante, porque os que tinham era desde quase da fundação e estavam completamente desatualizados.
Então já estavam.
Estavam muito desatualizados e sabe que é também esse espaço que se vê, é a nossa imagem, não é? As pessoas chegam, vêm de fora e pronto, e nós também gostamos de ficar bem vistos. E aquilo já estava assim um bocadinho desatualizado, ainda bem que aí o Presidente da Junta e a Autarquia se ouviram-nos e ajudaram-nos também a melhorar, que isto aquilo é de todos, não é, aquilo
bem.
É da freguesia, é da população, é de quem usa. E mesmo ao nível dos acessos, eles fizeram lá um melhoramento muito grande e nós só temos que estar gratos.
Mas este retângulo de jogo... Que é uma expressão que eu não ouço muitas vezes, retângulo
sim,
de jogo,
campo,
que tem que ser usado por 300 atletas, equipa sénior, mais os miúdos da formação.
Sim.
É uma logística muito grande, portanto, um campo para tantos miúdos, para
sim,
tanta gente.
Sim.
Como é que tem sido gerir isto tudo?
Sim, pronto, nós também temos experiência, ok? E temos a experiência também da partilha. É a família.
Muito bem.
Pronto. E todos fazem parte. E todos temos que colaborar uns com os outros. E tem que haver muito respeito por todos. Porque, por exemplo, nós... Toda a gente tem condições mínimas para treinar. Tem o seu tempo para treinar. E isso tem que ser respeitado com algum rigor. Porque depois é uma confusão muito grande. Mas, até o momento, as coisas têm corrido muito bem. Porque, realmente... Há muita organização de toda a parte nossa, que definimos as coisas, mas depois quem está no dia-a-dia a treinar, nos treinos, também cumpre aquilo que nós definimos e também contribui para que as coisas fluam e que
fluam
muito
bem.
Muito
sim,
bem. Existe uma grande colaboração entre todos e isso
muito
é
bem.
Fantástico.
E de facto, grande parte destes cerca de 300 atletas encontram-se na formação, portanto na vossa
sim,
área de formação, são 270 na área da formação e realmente para nos falar sobre este tema eu chamo agora à conversa o Marco Ferreira, que já está aqui a fazer-nos companhia aqui em estúdio. O Marco, que tem 49 anos, é natural de Esposende, reside em Sobreposta, outro militar da GNR aqui presente, muito bem, é o segundo, não é todos os dias que temos autoridade aqui em dose dupla, muito bem.
É verdade.
Portanto, o Marco, que é o coordenador da formação no Departamento de Futebol e responsável pelas equipas infantis de futebol de 7 e de 9, portanto,
correto.
Aqui um cargo, aqui um gerir todos estes movimentos. Perceber um bocadinho como é que se deu a sua entrada, até porque não é daqui, portanto não é de este, veio para cá. O que é que o levou ao Oeste, Futebol Clube?
Muito simples, eu trabalho com o Jorge, o meu gabinete fica duas portas ao lado dele. Temos um gosto comum, que é o gosto do futebol, temos o gosto da formação. Eu comecei no Oeste com o meu filho a entrar no Oeste, Depois há toda a envolvência que nisso Oeste, se calhar é um clube único, porque envolve as pessoas que lá entram, os próprios pais, temos pais que nos ajudam também, e foi o meu caso. Entrei como pai de um atleta e neste momento tenho a função que tenho, além de treinador, sou coordenador e ajudo em toda a estrutura da formação.
Muito bem. Portanto, neste caso foi o filho que o levou. E quando o desafiaram para assumir aqui esta coordenação, aceitou logo?
Isto é um processo contínuo.
Foi natural?
Sim. Foi natural porque é um processo contínuo, não é? São pessoas de confiança, lidamos todos os dias com pessoas de confiança, pessoas que têm os mesmos objetivos comuns, e o objetivo ali é a formação e o crescimento das crianças, neste caso vou falar mais da formação e não dos adultos, e todos nós temos esse interesse, nós ali, é uma expressão que tenho que utilizar, porque nós ali não queremos fazer nem Messi nem Ronaldo, nós ali queremos fazer pessoas com princípios e valores, e todos nós nos revemos nesses princípios, e como tal, é muito fácil, quando isso acontece, que nos envolvemos nisso, mesmo para os pais.
É importante os pais envolverem-se também nas atividades dos miúdos, nós, estarem de perto, acompanharem de perto.
É muito importante. O nome é este Futebol Clube, não é? Além do nome, é uma associação, não é? E o associativismo vive das pessoas. As pessoas é que fazem o associativismo, não é? Se por trás do nome não houver pessoas capazes e colaborantes e com interesse de cuidar pelos seus, as coisas não andam. E nós temos esse interesse comum. E trabalhamos todos com o mesmo objetivo.
E trabalhar com estes miúdos destas faixas etárias tão diferentes, como é que vê o futebol? O futebol é uma grande mais-valia também para a ajuda de criar personalidade no seu crescimento. O futebol é uma excelente ferramenta, não para criar os Messis e os Ronaldos, mas sobretudo para levarem para a vida o trabalhar em equipa, a resiliência, o não desistirem.
Eu vejo isso cada vez como um fator mais importante no crescimento de todas as crianças, porque eu como pai tenho dois filhos, uma já adulta com 22 anos e um com 12 anos agora, e nós vemos que na sociedade atual eles dão menos importância aos jogos coletivos, menos importância à partilha, menos importância a esse tipo de coisas que nós na nossa idade tínhamos, que brincávamos na rua e a nossa mãe é que chamava nós aí para ir comer, nós já vou, e aquelas coisas, isso desapareceu completamente também por culpa nossa, não é? E o futebol, como desporto coletivo que é, permite isso às crianças e permite com que a gente consiga lidar com elas, com outras, ensiná-las a respeitar o próximo, a partilhar o espaço, a partilhar o mesmo campo, a partilhar o mesmo balneário, a respeitar o árbitro, a respeitar o treinador, a respeitar toda a envolvência do jogo, a aprender, porque não é só as regras, não é só a tática, não é, é muito, 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 muito mais do que isso, e o futebol é fantástico para isso, e como desporto coletivo é maravilhoso, e ver as crianças crescer nisso.
E tem acompanhado a evolução destes miúdos? Sente posso fazer a pergunta aos três convidados. Sentem essa evolução? Vêem um miúdo diferente no início da época e depois no final da época, claro. Um miúdo totalmente diferente?
Sem dúvida. No nosso caso, não é? Que já estamos os três há muito tempo no Oeste, não é? E, por exemplo, eu entrei no Oeste em 2016-2017 e crianças que, quando eu entrei, ainda lá estão agora e continuam. E a gente recorda-se de episódios que aconteceram com certas crianças e pá, lembras-te daquela vez, daquele miúdo, aquilo que aconteceu e tal, tal. E agora olhamos para aquela criança e é fantástico, não é? Porque estamos a ver que há ali valores e que nós também contribuímos para isso.
Claro.
Não é? Porque lá está, não é o criar Messi, nem Ronaldo, nem fazer com que eles cheguem a jogadores profissionais, porque nós temos essa noção. E sabemos que é muito difícil chegar a um jogador profissional, mas sabemos que ali estamos a incutir valores, princípios, e isso na formação, eu estou na formação por isso, não estou muito na bem. Formação por mais nada.
Muito bem, e é assim mesmo que deve ser.
É um motivo de orgulho.
Muito bem, e eu acho que sim, e o sentido de família que já há pouco o Presidente nos falou está muito presente nas vossas palavras, não é?
Muito, 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 nestes eventos que o Oeste organiza, não é? Ver a envolvência dos pais. Que já não é só a envolvência da família.
Eles participam, os pais são muito participativos.
Na nossa festa do clube, na festa de Natal e noutros eventos que fazemos, já fizemos uma caminhada solidária, já fizemos outras coisas e vemos a envolvência dos pais, isso também é bom, não é? Porque, ou seja, e acontece também que muitos desses pais não são da freguesia, tal como eu, que também não sou da freguesia. Não é só a freguesia.
Já é
só...
um clube aberto à comunidade em geral. Muito bem. Já temos falado aqui deste pormenor que eu acho interessante. 260 atletas, um campo. Como é que 14 equipas, mais a sénior, como é que fazem a gestão Portanto, é por dias, é por horas.
Há um calendário estabelecido no início da época para os treinos, em que todos nós temos que fazer com que seja cumprido. Cada escalão e cada equipa, porque dentro de cada escalão temos escalões que temos mais do que uma equipa, não é? E isso tem que ser cumprido. E muito só bem. Assim é que se consegue com que as coisas funcionem. É o campo, é a partilha do espaço, que é do balneário, é tudo. Por isso a importância, nós temos cerca de 300 atletas, só da formação 260, 270. Por isso a importância de o clube ser ajudado e ter pernas para andar, porque nós temos pernas para andar. Nós temos, este ano voltámos a crescer o número de atletas, todos os anos, tirando o ano Covid, que foi o ano em que estagnámos um bocadinho, devido ao Covid, de resto todos os anos subimos o número de atletas e nós que temos algum conhecimento de causa daquilo que se passa com outros clubes ou escolas de futebol, não acontece isso em todos os clubes, são muitos poucos clubes muito que bem. Acontece aquilo que acontece no nosso
e sobretudo
clube.
Neste pós-pandemia que desceu muito o número de atletas e que não tem sido fácil recuperar.
É fundamental para um jovem 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos a ter um espaço. Sim. Para praticar desporto, no nosso caso o futebol. E nós precisamos, nós queremos dar as melhores condições aos nossos jovens. Muito precisamos bem. De espaço, precisamos de mais espaço, porque nós fazemos o que fazemos com este espaço. Se nos derem ajuda, se nos permitirem ter outro espaço com outras condições, vamos conseguir fazer coisas
bem,
muito melhores.
Bem melhor, muito bem. E aqui no caso das equipas que treina, sabemos que o treinador dos séniores chamou já para o painel alguns atletas da formação, ali a Cunha, uma outra atleta que foi chamada para a seleção distrital feminina sub-14.
Claro.
Portanto, há aqui frutos do vosso trabalho.
Exato, isso é gratificante.
Também é bom.
É gratificante eu ir assistir a um jogo dos séniores e não sou só eu, os nossos próprios atletas já gostam de ir assistir aos jogos do Oeste e identificam-se com os nossos jogadores dos séniores, já chamam pelo Joca, ou capitão, ou Joca, e outros jogadores, e já lhes pedem, olha, no fim da época quero a tua camisola. Há essa identificação. Que e bom. Depois vê-los a crescer e ver jogadores que passaram na formação e que neste momento estão nos séniores, o Miguel, o Cenourinha, são jogadores, e outros mais, que chegam aos séniores. É importante, porque eu acho que faz sentido o futebol no nosso escalão, não é? Se funcionar desta maneira, não funcionar unicamente com a vertente sénior, para mim isso não faz sentido, mas sim com a vertente da formação e fazer com que a formação seja uma cadeira para alimentar os sénior. Estamos a conseguir, que é outra coisa que também é muito difícil, não é? O caso da Lia e outros atletas, pá, o crescimento, a evolução deles, as capacidades técnicas individuais que demonstram, que vão adquirindo, que vão. Claro que para nós também é fantástico ver isso.
Muito
aqui.
Bem,
é?
Muito bem.
Nós queremos...
E é esses os objetivos que têm para esta época, portanto, continuar a ter miúdos com qualidade e que possam ser chamados para as seleções.
Eu acho,
e felizes, miúdos felizes.
Eu acho que nesse aspecto nós também somos um bocadinho diferenciadores. E vou explicar porquê. Temos que falar, no caso dos outros clubes, não é? Não queria estar aqui a citar nomes, mas quase que somos obrigados, não é? Por exemplo, aqui no nosso distrito temos chamados os clubes grandes, não é? Em que fazem quase uma seleção para terem as melhores equipas, e é natural que isso aconteça, não é? Uhum. Ou seja, eles jogam muito bem com os melhores, porque vão buscar os melhores. Nós todos os anos perdemos atletas para equipas dos postos grandes. Normal que isso aconteça, e também é um bocadinho motivo de orgulho para nós. Mas nós não, nós jogamos com todos.
Muito
certo?
Bem.
Jogamos com um menino que sabe jogar a bola
é
já
importante.
E um menino que chega lá a primeira vez e que não sabe jogar a bola. Que temos casos, até no meu escalão, que são miúdos com 11 e 12 anos, que chegam este ano a primeira vez e primeira vez que vão ter uma experiência competitiva ao nível de futebol. E nós fazemos isso, integramos os miúdos.
Muito bem.
Não é?
Muito
coisa
bem.
Que não é? Nesses clubes é diferente.
Talvez seja este também... o segredo de terem tantos miúdos e, acima de tudo, este sentido de família que é a vossa imagem de marca, eu já percebi.
Fundamental,
que sim,
fundamental.
Que é o vosso ADN.
É fundamental.
Muito bem. 270 jovens atletas distribuídos por 14 equipas, muito trabalho que acontece fruto desta excelente equipa que já temos vindo a conhecer. A nossa produção foi conhecer outros elementos. Luís Evaristo tem 37 anos, é também militar da GNR, atualmente é o responsável pelos primeiros escalões de futebol de formação, os Petizes, Traquinas e Benjamins. Explicou-nos o que procura transmitir às crianças através do futebol e salienta a envolvência e o impacto da equipa sénior nos mais pequenos.
Para começar, coordenação motora. a coordenação motora é muito importante, e eles ali, começando desde de pequeninos, aquela postura correta a correr, o parar e arrancar, o respeito entre eles, o respeito pelo próximo, o saber-estar. Crianças que ajudamos em contexto escolar, mesmo de problemas que eles possam de alguma forma ter na escola, e nós de uma forma lúdica, com uma conversa, muitas vezes conseguimos resolver problemas que eles possam ter na escola. Os séniores têm um papel muito importante, e antes de mais aproveitar a oportunidade para dar os parabéns à nossa equipa sénior, que tem sido incansáveis, têm sido sempre disponíveis com as nossas crianças. Crianças virem do meio do campo, quando eles estão a chegar ao treino, dar aquele cumprimento, aquela fotografia, eles estão sempre disponíveis. Este ano temos um espírito criado muito, muito bom. Aquele respeito, aquele ver para cima, aquele exemplo a seguir, que é muito bom, é muito positivo.
Nuno Macieira tem 59 anos, é natural de São Pedro de Este, onde ainda reside. Iniciou e terminou a sua carreira de futebolista também aqui no Este Futebol Clube, tendo também passado por outros clubes como Santa Maria, Futebol Clube, Associação Desportiva de Ponta Barca, o Maximinense, Vilaverdense. Há 12 anos voltou para o Oeste como diretor e é atualmente o responsável pelos últimos escalões de futebol de formação, os iniciados, juvenis e júniores. Explica-nos o que incutem nestes jovens através do futebol e do reconhecimento do trabalho pelo treinador da equipa sénior.
Acima de jogarem a bola, nós queremos formar homens. Homens para a vida, porque é como eu tinha dito, que eles vão ter que ter um horário para cumprir. Antes de começar o treino, eles têm o espaço dele, que a gente dá a liberdade total para eles se divertirem dentro do balneário. Desde que nós entremos no balneário, aí acaba a brincadeira deles e começa a ter responsabilidade, que é o treino. Aí começa o treino. E na formação, isto às vezes não é fácil. Não é fácil, porque toda a gente sabe que os miúdos com 12, 13, 14 anos, que é os miúdos que estou a coordenar, já não falo muito com os júniores, mas às vezes também gostam daquelas brincadeiras que nós adultos não gostamos. Mas temos que acabar por aceitar, para ter o retorno. Sinto-me orgulhoso, sem dúvida nenhuma, porque é sinal que a gente trabalha, e trabalha bem, não é? Porque o jogador pode ter uma certa qualidade, e nós tentamos aproveitar a qualidade que ele tem, e depois isso é visto pelo treinador dos séniores. Para nós, temos que nos sentir orgulhosos a trabalhar para os júniores. E chegar ao treinador dos séniores, eu gostava que aquele fosse ao séniores. Nós só temos que nos sentir orgulhosos, mas atualmente está lá em cima, e não só, não é? Estamos a formar homens.
E falando na equipa sénior, é o tempo de chamar à conversa, para entrar aqui à conversa connosco, o Diogo Carvalho. O Diogo, que tem 29 anos, nasceu aqui em Este São Pedro, portanto mais um jovem desta terra, e atualmente reside em São Mamede, portanto é ali da União das Freguesias. Foi atleta do clube, há 7 anos é o responsável pelo futebol sénior e assume ainda a vice-presidência da direção no seu primeiro mandato. Muito bem, muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado.
Sabemos que o seu avô, o António Dias Pereira, foi um dirigente deste clube. Foi por influência do seu avô que se juntou ao clube?
Sim, acaba por ser influência de muita família, porque tanto o meu avô como tios meus fizeram sempre parte do clube, e isso trouxe para mim também uma coisa boa, porque o associativismo é sem dúvida uma das melhores coisas que podemos ter. E eu digo sempre, nunca, com 5 anos se calhar entrei do clube e cá continuo. Com muito orgulho e com muito prazer.
Então esta transição para sénior surgiu como convite e também para se juntar a esta equipa técnica. Portanto, é mesmo este objetivo, é continuar e dar o seu contributo agora aqui nesta qualidade de... com uma grande responsabilidade também.
Não? Sim, sim, sim.
Equipa sénior.
A responsabilidade evidente que é grande, mas é isso que também acho que nos faz mover. Todos nós, e eu principalmente, na minha vida sempre tive a ideia de traçar objetivos, e passei por quase todas as etapas no clube. Fui treinador adjunto, fui apenas um treinador. Eu não acho que não é a palavra correta, porque nós apenas ali estávamos a conduzir os miúdos para a prática do desporto. Tive na equipa júnior, tive na equipa sénior, tive na equipa infantil, E agora, pronto, estou na parte da pasta de diretor desportivo e de vice-presidente, a convite do Jorge.
Muito bem.
Sempre, porque desde que ele entrou, que estou com ele.
Que está com ele. A vossa equipa sénior, portanto, no ano passado desceu aqui de divisão, mas sabemos que sentiram muito esta descida, não é? Mas este ano têm aqui novos objetivos.
Sim.
E como o Presidente disse, peço desculpa, é normal, portanto, haver fases melhores, outras nem tão boas?
Eu acho que são ciclos. E neste caso, o que aconteceu ano passado foi um encerrar de um ciclo de 4, 5 épocas positivas, muito positivas. Estamos a falar que o nosso clube há 2 anos não subiu por um coeficiente de 0,01 à Pro Nacional e no ano a seguir 10. Talvez também por erros nossos e que podem acontecer, porque acho que isso é... Eu acho que no futebol todos nós ambicionamos e queremos ganhar, mas o mais importante às vezes deixamos passar ao lado, que é o grupo e o espírito, e se deixarmos cair às vezes um bocadinho isso, por mais que tenhamos uma qualidade, um plantel com boa qualidade, com bons intervenientes, se não houver o espírito, se não houver às vezes a missão conjunta, não vamos conseguir atingir os objetivos.
Muito bem. Este ano têm um novo treinador, ou portanto trouxeram de volta um antigo treinador.
Exatamente.
Assim é que é. Fizeram outras mexidas. Que equipa é esta que apresentam para esta época?
É uma equipa com ambição. É uma equipa com muita ambição, mas também com certeza. A escolha no treinador foi unânime. A escolha dos jogadores foi também ela unânime. Renovámos com aquelas pessoas que acreditámos que nos iam acrescentar e continuar a dar aquilo que nós queríamos, e fomos contratar quem achávamos que tinha o perfil correto para defender o clube e para conseguirmos atingir os objetivos que passam pela clara subida da divisão.
Muito bem. E de facto, para nos falar um pouco destes objetivos para esta época, nós fomos falar com André Duché, o treinador da equipa sénior, foi atleta, ele que já foi atleta então do clube, foi treinador e esta época regressa novamente ao Oeste. Ele falou-nos da equipa e diz-nos que estão todos com o foco que é a subida de divisão.
Houve uma grande remodelação e pronto, fizemos um grande reajuste. A direção deu todas as condições para a gente atacar o título, que é o principal objetivo. Uma vez que o clube vai fazer 50 anos também, a ver se damos essa prenda ao clube. Mas estou satisfeito com os jogadores que tenho, com os que ficaram, com os que vieram. Para já está tudo a correr 5 estrelas. O Oeste é uma boa rampa de lançamento também para os treinadores. Eu já tive a sorte de cá estar antes como treinador, mas também como jogador, fui capitão de equipa também do Oeste. A minha história com o Oeste já é longa também. O objetivo, tanto para mim como qualquer treinador que entra naquele clube, é sempre subir a divisão. Neste caso, a divisão que está para o Oeste não dá. O Oeste tem todas as condições para estar 2, 3 divisões mais acima. Então, o objetivo é só o bom termos de ser campeões. É para isso que vamos lutar.
De regresso aqui à conversa com o Diogo, como é que é o ambiente este ano do balneário e se sente que este foco vai ser possível alcançar?
O ambiente é o ambiente deles. Nós tentamos fugir um bocadinho do que é o balneário. Eu acho que o balneário é aquilo que é sagrado para o jogador em si, porque é o momento que eles têm, porque nós temos que perceber aqui uma coisa, que é o futebol amador é um escape na vida de qualquer jogador.
Sim.
Eu, enquanto diretor, também o acho para mim próprio, porque nós trabalhamos o dia inteiro. Quando chegamos lá, evidentemente que nós vamos ter sempre mais problemas que o jogador, não é? Porque nós temos coisas a tratar dentro do clube. O jogador tem é que equipar-se, calçar a esteirinha e ir para dentro do campo e relaxar um bocado a cabeça. Mas o que sinto e o que sinto da malta, que nós já fizemos alguns convívios, e potenciamos esses convívios ao máximo, porque acho que é isso que de bom também se leva daqui, e tenho a certeza que o ambiente está bom e eles sabem aquilo que querem, e isso é o mais importante para nós.
Muito bem. Há pouco falámos das obras que ocorreram na época passada. Sente que essas obras também trouxeram benefícios para os vossos atletas? Traz novas condições?
Sim, essas obras evidentemente que o campo era um ponto que nós precisávamos urgentemente. Era complicado para nós, enquanto clube, que também temos uma ideia de clube, mas também temos uma ideia de jogo que gostávamos de transmitir e que pedimos aos treinadores que assim também o façam. E um campo novo possibilita-nos a oportunidade de podermos pôr em prática algumas coisas ao nível futebolístico, de a bola pelo menos rolar direitinha, quando chover não alagar o campo e não houver as mínimas condições sequer da prática do desporto. E essas obras, claro que nos vieram ajudar, sem dúvida.
Muito bem. E para além dessas obras, sabemos que também há alguns anos apostou o clube aqui na vertente informática. Penso Sim. que é muito importante no vosso dia-a-dia, não é?
Sim, pronto, eu vou falar um bocadinho disso porque tenho que ser eu a falar também, não é?
Muito bem.
Eu tenho uma empresa e aproveito também já para dizer o nome, que é Macrobiz. Eu e o meu sócio não tem nada a ver com o Oeste Futebol Clube, nem com São Pedro d'Este, mas aliou-se a mim em tentarmos promover e ajudar o clube em que estou inserido. E nós desenvolvemos, neste momento, já dois softwares, em que um ajuda a parte de mensalidades, de inscrição dos atletas, de tudo aquilo que era feito em papel, uma gestão monstruosa que era necessário que pelo menos uma pessoa se disponibilizasse a estar lá no campo das 6 da tarde às 10 da noite para conseguir estar com os pais, receber informação, papeladas, cópias, cartões de cidadão, tudo aquilo que é necessário para a inscrição de um atleta ou para a própria gestão anual no clube. Nós conseguimos transformar isso num meio completamente digital. O pai não tem sequer que se deslocar ao campo para fazer absolutamente nada. Através de um link, acede, faz a inscrição do miúdo para pagar a mensalidade. Paga a mensalidade através de casa, no conforto, não precisa de chatear com nada. Temos um controlo muito maior, dá-nos eficiência financeira para o clube, que é o mais importante. E conseguimos ter tudo aquilo que queríamos com uma taxa de esforço reduzida em 90%, que é o que acredito nisso. E este ano, isso já foi há 2 anos que adaptámos, este ano fizemos o lançamento disso para a compra dos kits e equipamentos dos atletas da formação, porque era uma luta também muito grande, porque no início da época, como podem imaginar, 270 atletas, são 270 ou 500 ou 600 equipamentos, mais equipamentos de treino, mais
é muita coisa.
Meias, mais aquilo que vocês possam imaginar, que não é fácil mesmo. E pronto, nós conseguimos também digitalizar esse processo, conseguimos também transformar para que o nosso parceiro na produção dos equipamentos tivesse a informação tudo muito mais claro e com certeza que o ajudou, porque ele muito próprio bem. Já disse que consegue assim cumprir mais um bocadinho com
portanto,
os prazos.
Portanto, tem aqui esta vertente quase profissionalizada aqui do nosso clube, que vai ajudar muito.
No nosso amadorismo tentámos ser o mais profissionais possíveis.
Muito
isso
bem,
é verdade.
Estão de parabéns, porque de facto não é todos os dias que vemos um clube com este tipo de sistema digital para facilitar todas estas questões. Até porque quem está de fora não imagina o que está por detrás, qual é a logística de um clube. Nós nunca nos lembramos dos 600 equipamentos, 700 equipamentos que têm que ser feitos no início da época, portanto, muito bem, muito bem. Mas de facto, perguntar aqui, enquanto vice-presidente, 50 anos, é de outra geração, muito mais nova, como é que vive estes 50 anos, enquanto também pessoa que é da terra, o seu avô já esteve ligado ao clube e agora enquanto dirigente?
Vivo de uma forma muito própria, porque destes 50, 25, pelo menos, já, Já eu os passei aqui dentro.
Nasceu no Oeste, quase.
É, exatamente. Nunca joguei noutro clube, nunca tive ligações a outro clube. Evidentemente que para mim é um orgulho poder pertencer e poder vivenciar este momento, porque nem tudo durante estes anos foi um mar de rosas e evidentemente que as lutas são intensas, os apoios são poucos e só com o trabalho de todas as pessoas e de certeza que toda a gente que vamos ouvir aqui ou que prestaram alguma declaração não chega para aquilo que já aconteceu e de toda a gente que nos ajuda. Mas é um claro orgulho e é quase um sentimento de obrigação que eu tinha de vivenciar este momento e de poder estar aqui para ajudar.
Muito bem, muito bem. E nós temos vindo a falar de futebol, mas o Oeste Futebol Clube não vive só de futebol. Há cerca de 5 anos abraçou aqui uma nova modalidade. Falámos do bilhar pool. O Filipe Fernandes tem 46 anos, nasceu em São Pedro d'Este, vive em Gualtar. É responsável pelo bar da sede desde 2018 e explica-nos a sua evolução. É igualmente responsável pela modalidade do bilhar pool e conta-nos como surgiu esta modalidade aqui no clube. Revela-nos também como se sente ao entrar no campo do Oeste Futebol Clube, bem como a alegria do seu filho em estar e em pertencer também ao clube.
Bebíamos, era cerveja, era cafés, fazíamos umas chandezinhas e depois com o tempo fomos começando a evoluir e começámos a vender pregos no pão, pregos de hambúrgueres, cachorros, mistas, pregos no prato, francesinhas. Agora fazemos diárias também e também fazemos alguns almoços, jantares. Jogavam num café e eles falaram comigo que precisavam de um sítio para jogar e eu polizei-lhes o espaço e foi aí que eles começaram a jogar através do Oeste e criámos a segunda equipa também. O momento alto é chegar ali ao campo de futebol e ver aquelas crianças todas a divertir-se, a jogar à bola. É metade mais alegre, gosta de ir para o campo, gosta de estar no campo, gosta de estar de volta dos jogadores, jogar à bola, que não gostava e agora gosta, porque ele não é vestido todos os dias a Oeste.
Fomos ainda conversar com o Joaquim Carvalho, que tem 52 anos, nasceu em da UF, mora em Ferreiros, é jogador de bilhar desde 2005. Em 2010 fundou a nova Associação de Bilhar do Minho e explicou-nos o desafio dos jogadores de bilhar.
Gostar de jogar em si, da modalidade, também depois em termos de associativo jogar, para jogar de uma maneira organizada com pessoas amigas. Depois, após nós criarmos como equipa, nos inscrevemos no Oeste, entretanto, apareceram outras pessoas interessadas, criaram também outra equipa no mesmo clube. Ou seja, clubes como o Oeste criem as condições para criar mais equipas, porque no bilhar é uma modalidade que tem muitos praticantes, temos de cafés, mas que não jogam assim tão organizado. Porque se os clubes criarem essas condições, essas pessoas vão jogar mais organizadas.
E regressando à conversa com o Presidente, perceber como é que vê esta nova modalidade que tem 5 anos, nova no clube, não é? Claro. Vem criar aqui outra dinâmica e trazer aqui outro tipo de atividades, para além do futebol, que é a vossa imagem de marca.
Sim, mas também é um conjunto de pessoas que levam o nome do nosso clube aí por essas terras e é uma mais-valia também para nós, porque nós temos um grupo de pessoas que está mesmo muito virado para o futebol, que é a nossa imagem de marca. Mas depois temos esse grupo, são bastantes e são também excelentes pessoas que têm obtido também excelentes resultados, que mais no nosso espaço, na nossa fortaleza, também, porque é um local muito especial para nós, que é a nossa sede. Pronto, se mantém ali também uma dinâmica positiva. Bem, muita gente de fora também, porque eles participam em campeonatos. E essas pessoas fora ficam também a conhecer um bocadinho do nosso clube e da nossa história. E isso é que é importante, como se falou há pouco no associativismo, é também levar às pessoas aquilo que é a nossa associação. E eles têm feito um trabalho fantástico também.
Tivemos aqui a ouvir, sobretudo, os diferentes atletas e os nossos técnicos aqui da área de futebol. Como é que olha para os objetivos que eles traçaram e, sobretudo, na equipa de formação, esta continuidade que têm tido na equipa sénior?
Sim, isso é... Pronto, o objetivo inicial, quando nós iniciámos este projeto, é mesmo esse. Ou seja, é nós trabalharmos de dentro, criar ali uma escola de futebol e também uma escola para a vida. Muito onde bem. Nós conseguíamos também tirar o máximo de proveito possível. E o proveito, enquanto clube de futebol, é mesmo nós conseguirmos colocar o máximo de atletas possível na equipa sénior. Esse é o nosso foco e é para isso que nós trabalhamos. Isso assim é que faz, a formação faz sentido.
Falando aqui um bocadinho do futuro, já temos ouvido, portanto, o terem um novo campo é importante. A Junta também já nos deu a indicação que está a trabalhar nisso. Também têm aqui a necessidade de iluminação LED. Acha que é possível a curto prazo, Presidente?
Eu acho que é possível. Havendo boa vontade, é possível. Porque da nossa parte, toda a gente tem, e nós temos também essa capacidade, temos a abertura para colaborar e facilitar, seja lá aquilo que for, mesmo às vezes até ao nível de apoios de empresas que nos possam ajudar a executar o serviço. Agora, nós para fazermos isso temos de ter o mais importante, que é o material, que nós também não precisamos. Nós conseguimos nos movimentar e arranjar apoios para nos, se calhar, fazer alguns trabalhos que são importantes ao nível da iluminação LED. Mas precisamos do apoio para adquirir os equipamentos e isso nós não conseguimos. Por isso é que eu acho que é perfeitamente possível, mas precisamos mesmo de ajuda da autarquia, seja lá de quem for, mas é mesmo muito importante porque a despesa com a iluminação tem sido enorme e já agora também temos tido muitos problemas porque nós temos duas projetores e temos que desligar alguns porque quando estão os dois ligados em simultâneo arrebenta com os fusíveis e já houveram situações de jogos que não terminaram.
Muito bem. Uma urgência também, não é?
É uma urgência e inclusive temos todas as semanas jogos em período noturno e estamos sempre apreensivos.
Que tudo corra bem,
que
muito
tudo
bem.
Corra bem.
Mas um clube como o vosso vive muito também destes apoios. De que forma é que, quem são os vossos grandes apoiantes? É a vossa massa associativa ou não chega? Contam com um grupo de patrocinadores? Porque sabemos que todas as coletividades e o mundo associativo têm sempre uma grande questão, a questão financeira.
Claro.
É sempre uma grande dificuldade.
Sim, em relação a esse aspecto, realmente o trabalho que o Diogo desenvolveu tem-nos ajudado bastante, porque existe um rigor que sempre existiu, mas existe um controle maior e nós com muito menos perdemos muito menos tempo para tratar de assuntos que anteriormente era quase inacreditável aquilo que a gente ia fazendo. Agora conseguimos agilizar e também tirar algum proveito disso, tem sido mesmo muito bom, facilitou e muito o nosso trabalho. Depois são os sócios. Os sócios é o que nós temos de mais importante. Pronto. E é por eles também que o clube existe, porque...
São a alma, não é?
São a alma do clube.
Dizer que é a alma do clube. Sim. Sim.
E obviamente depois temos o apoio da autarquia, que ajuda como pode. E nós nunca estamos satisfeitos, mas temos que agradecer a ajuda que nos dão, e tem sido muito importante. Tanto a Junta de Freguesia como a Câmara Municipal. E depois temos alguns amigos, alguns patrocinadores, que, pronto, não sendo patrocínios, pronto, que...
Milionários, mas tudo o que recebem é bem-vindo,
sim,
não é?
Exatamente. Dão-nos para nós criar melhores condições para os nossos
muito
atletas.
Bem. E, de facto, a nossa equipa de reportagem foi falar com algumas destas pessoas que vos ajudam. Ilídio Santos é empresário e patrocinador oficial do clube. Diz-nos que o conhecimento começou com um negócio e logo a seguir tornou-se num patrocinador, por considerar estar perante pessoas sérias e corretas. O seu neto Nuno Carvalho joga nos Benjamins do clube e reconhece o mérito da formação do clube e dá os parabéns por estes 50 anos.
Eu comecei pela parte de fazer um negócio com eles em função do café que tinha junto com a associação. Eles mais tarde falaram comigo e para patrocinar. Eu entendi que, no fundo, as pessoas estavam comigo, eram pessoas corretas e sérias, e não vi qualquer inconveniente nesse sentido. Tinha criança a trabalhar, que isso é aquilo que eu gosto, o Oeste São Pedro, porque no fundo verifiquei que o Presidente dá, além do trabalho dele, dá mais que a força dele, uma boa escola para as crianças, que no fundo nem todos os lados aí. Tenho lá o meu neto, foi para lá, pode não dar jogador, mas tem uma escola lá, e que vejo que aquilo no fundo é uma uma família que se vê que há uma educação naquilo ali, que o presidente é um grande homem, acho que está a fazer um grande trabalho, é um líder no que está a fazer, se não for para o Nacional, que tenha esta escola que existe. Pronto, faço outros 50 e parabéns por isso, muitos parabéns.
Ainda conversamos com outro patrocinador, o Hélder Pereira. Ele é patrocinador da equipa dos Júniores no futebol da formação, apoia por ser o clube da sua terra e também por ser nos escalões de formação. O seu filho já fez parte do clube e salienta o excelente trabalho feito pelo clube e por todos os dirigentes. Deseja que venham mais 50 anos de vida.
Fazemos pela questão de dar os jovens, principalmente pela formação. Pelo aquilo que se tem notado, a Zona Norte é um dos principais clubes de freguesia com um desenvolvimento muito grande na formação das crianças. Sim, o feedback sempre foi positivo. Ele gostou, adorava, foi uma referência e ele também... Os miúdos, foi uma referência bastante boa para ele, gostou e acho que um dia ainda vai voltar outra vez para lá. Eu vejo o clube com um desenvolvimento do qual o Jorge fez por aquele clube, que é um líder mesmo super excelente, é de louvar o serviço que ele fez. Neste momento, espaços maiores para se desenvolver, pelo menos mais um. Parabéns por todo este ciclo que teve, que acho que foi interrompido durante estes 50 anos. Agradecer a todos os que lá passaram.
Regressando aqui à conversa com o Jorge, com o Marco e com o Diogo, e já na reta final do nosso programa de hoje, fazermos aqui uma última mensagem final. O que é que gostariam de deixar aqui no ar, sobretudo aos vossos atletas, aos vossos sócios que são também a alma do clube, mas aos atletas que são eles que dão o corpo, todos o corpo e vestem a camisola do clube. Que mensagem gostariam de deixar associada a estes 50 anos de vida? Comece pelo Presidente Jorge.
Sim. A mensagem que nós queremos dar é que eles continuem a fazer aquilo que têm vindo a fazer. Porque realmente nós temos um orgulho enorme em todos eles, jogadores e treinadores, porque são mesmo a nossa imagem e estamos orgulhosos com todos eles e esperamos que eles continuem no próximo ano a fazer aquilo que têm vindo a fazer e que sejam felizes e que tenham muito sucesso.
Muito
bem. É isso que nós pretendemos.
Passo agora a palavra ao Diogo.
Eu acho que a mensagem aqui é que todos no clube continuem com o sorriso que nos é característico, porque sem ele tudo se torna mais difícil. E acho que é isso que nós precisamos para continuar e que eles precisam para levar, para crescer e para levar a vida num bom sentido, principalmente.
Muito bem. E Marco?
Nós temos um lema no clube que é muito mais do que um lema. Nós costumamos dizer que somos muito mais do que clube, somos uma família. E isso é gratificante, ver que isso é posto em prática, não é só dito. E é essa a esperança que eu tenho, que continua a ser sempre assim, muito mais que um clube, somos mesmo uma família e é gratificante trabalhar desta maneira.
Muito bem. E eu agradeço a presença, a vossa presença na nossa emissão de hoje. Hoje que estivemos a fazer uma visita guiada ao Oeste Futebol Clube, os nossos parabéns pelos 50 anos de vida e que continuem, de facto, a acarinhar todos estes jovens, todos estes 300 atletas que dão corpo ao vosso clube. Nós terminamos então a emissão de hoje. Já sabe que estamos de regresso no próximo domingo, no horário habitual. Até lá, tenha uma boa semana.
A nossa terra. Desde 1994.